Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta para você que está chegando agora. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo também ao nosso programa. Hoje estamos falando com a psicóloga Sandra de Lima Custódio. Ela é especialista em psicodrama terapêutico e uma das colaboradoras da página Muda de Pensamento. Nosso programa está sendo transmitido em várias rádios em diferentes regiões do estado. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela audiência. Vamos seguir por aqui então. Pergunta que vem da nossa colega Vanessa Stenzel, da CBN Vale do Iguaçu, de União da Vitória. De todas as experiências que você viveu, certamente com grandes desastres e emergências humanitárias, qual foi a mais marcante nesse encontro com o humano? Está sendo a Covid-19, Sandra?
Sim, porque nós temos hoje alguns recursos que não existiam antes. Então, um clima, as notícias são muito mais propagadas, né? Antes, talvez, as pessoas tinham notícias, mas não tantas quanto hoje. E, assim, o contato com o humano, a dor, a fragilidade das pessoas, a dificuldade, não é dificuldade, mas o sistema de saúde não dar conta e não dar suporte para isso, para toda essa situação. E menos ainda o suporte emocional que as pessoas precisam para este momento.
Com relação ao isolamento social, vamos voltar um pouquinho que a gente estava falando no final do primeiro bloco. Quem fica em casa está enfrentando também algumas mudanças, né? Dois tipos. Nós temos aquelas pessoas que aprenderam a lidar com a solidão e temos também aquelas pessoas que estão aprendendo a conviver com o outro, com a família, 100% do seu tempo, né? Como lidar com isso?
É, como eu costumo dizer, você tem que ver... observe a tua situação, qual que é a tua realidade? Porque as pessoas às vezes pensam assim, ah, mas se eu tivesse com a minha família aqui é melhor. E daí quem está com a família toda em casa pensa, se eu tivesse sozinho era melhor. Pensa assim, essa é a tua situação, é a tua realidade. Como que você pode agir de acordo com isso? Então, no caso das pessoas que moram sozinhas, eu já tinha falado um pouco no primeiro bloco, então vou falar para as pessoas que estão com a família. Procurem a boa comunicação, né? Dividir tarefas, respeitar os limites do outro e também aprender a pedir limite. É porque vamos supor, se a pessoa está lá, um casal, uma família, trabalhando em casa, tem que ter o tempo para cuidar dos estudos dos filhos, né? Acompanhar aquelas crianças que precisam dos pais mais próximos. Tem que ter o tempo de diversão dessa criança, de diversão mesmo, porque não dá só para ficar estudando o tempo inteiro. E os pais têm os compromissos de estarem trabalhando. Então, organizar a rotina da família, né? Não tomar cuidado com os excessos, muito trabalho ou muito descanso, ou o que for excesso, né? A pessoa tem que observar e tomar cuidado neste momento. E se tiver uma boa comunicação, a pessoa souber pedir, souber dar limite, eu acredito que essa convivência vai ficar muito mais... Vai ficar melhor.
Mais pacífica,
sim.
Sandra, crianças e idosos, eles representam um desafio maior quando a gente fala do isolamento social? A gente vê, né, na internet muitas crianças chorando porque querem voltar para a escola, querem rever os amigos, e os idosos também sentem falta de sair, de ir ao mercado, de fazer as coisas de forma independente. Como lidar com eles? Quais são as dicas que você dá para diminuir os conflitos na família?
Com relação às crianças, manter uma rotina, né? Não deixar a criança solta o tempo inteiro, mas deixe tempo para a criança brincar, se divertir e tenha tempo de qualidade com seus filhos. Né? Não é só, eu sei que tem horas que não vamos criar um mundo de fantasia que meu filho não mexe no celular e não mexe na internet. Tá, a gente não precisa ter esse ideal, mas vamos pro real. O que, que é possível fazer? Brinque com os teus filhos, tenha tempo de qualidade, né? Interaja, tenha tempo de qualidade de verdade. Porque se você estiver ali presente com ele, a necessidade emocional dele vai estar sendo suprida. Isso é muito importante. Agora, com relação aos idosos e com relação àquilo que eu tinha dito agora há pouco, que a pandemia, ela põe uma lente de aumento em tudo que já existia antes. Então, assim, muitas vezes os idosos que já são aposentados, eram essas as atividades que eles tinham de compromisso. Que às vezes é em banco, é ir visitar um irmão, é ir numa feira, coisas assim. Então, para quem tem idosos, às vezes eles falam assim, mas eles são mais teimosos, né? Mas, gente, a gente tem que olhar para toda essa situação com empatia. Talvez seja o único contato humano que eles tenham, né? Então, por isso é tão difícil ficar em casa. Então, talvez se você que está próximo fizer uma ligação, tiver um contato, como eu disse, também para as crianças, de qualidade. Não é só uma conversa rasa. Talvez eles se sintam abraçados emocionalmente e daí não tenham tanto essa necessidade de sair de casa. A gente tem que olhar com empatia para eles também.
Os animais de estimação, eles podem ajudar as pessoas a não se sentirem tão sozinhas neste momento da pandemia? E é o melhor momento também para ter um animalzinho de estimação?
Olha, eu sou suspeita a falar, hein? Eu acho que os animais de estimação...
Acho que a nossa produtora também.
Também. Os animais de estimação são um santo remédio, né? Porque eles, na inocência do animal, ele traz diversão, ele distrai, ele mantém a pessoa ocupada. Né? Porque você tem compromissos com o bichinho, você não deixa ele largado, tem que dar comida, tem que dar água, eles pedem atenção, então isso traz algum tipo de envolvimento que traz benefícios para a pessoa. Então, até já tem estudos que falam que diminui nível de estresse, nível de depressão, de ansiedade, ter animal de estimação. Eu até vi algumas notícias de que o número de doações aumentou neste período, então eu penso que sim, que é um bom momento.
Que legal. É importante também, assim, para quem mora sozinho, né? Porque, às vezes, a gente tem mesmo essa carência, quem mora sozinho, né? De chegar em casa e poder abraçar alguém, né? E nesse momento, a gente não pode abraçar os amigos do trabalho, né? Os amigos da igreja, digamos assim. Então, a forma que você tem é chegar em casa e abraçar teu animalzinho de estimação, não é mesmo, Sandra?
Sim, eu penso nisso e até sugiro, né? Se a pessoa não tem, não quer o animal de estimação, use de outros recursos. O nosso corpo tem necessidade física de um abraço. Gente, abrace algo que você tem em casa, porque a gente não pode abraçar as outras pessoas agora. Então, abrace uma almofada. Se tiver o bichinho de estimação, abrace... amasse o bichinho, né? Com carinho, com amor, com cuidado, mas é um tipo de contato que supre um pouco da nossa necessidade física nesse momento. E emocional também.
Falando ainda sobre essa questão emocional, gostaria de abordar agora com você, Sandra, sobre as mortes, né? A gente sabe que, neste momento, decretos municipais estabelecem que apenas o velório seja realizado em apenas 2 horas. Então, a família, os amigos têm apenas 2 horas para darem aquele último adeus ao ente querido. E muitas vezes o caixão é lacrado. Como que isso tem afetado a vida das pessoas? Como que isso mexe com elas? E como elaborar o luto neste momento? Porque a gente sabe que no processo de elaboração do luto é muito importante a gente dar esse último adeus, ver a pessoa pela última vez, né?
Olha, é um momento que a gente tem que usar de muita criatividade para tudo. Então, assim, a situação não nos permite ter um velório como tinha pouco tempo atrás. Então, dentro das possibilidades, põe uma foto em cima do caixão, né? Se for possível chegar perto assim e olhar. É um tempo muito mais curto, ok. Mas assim, gente, é importante pensar que a elaboração do luto, cada um tem o seu tempo. Né? Não é, o período de velório é muito importante, de participar do enterro é muito importante. Mas ali é só o início do processo de luto. Então, as pessoas têm que pensar assim. Como eu posso ir elaborando esse luto? Às vezes, as pessoas têm maneiras diferentes de reagir. Tem gente que vai escrever, tem gente que vai conversar com a pessoa falecida, né? Emocionalmente, ela está descarregando aquilo que está dentro dela como uma necessidade de vivenciar esse luto. Ou ter uma fotografia que ela possa ver, que ela possa olhar. E assim, o que eu falo, use da criatividade, tá? Neste momento não foi possível até muitas pessoas, poucas pessoas participando também dos velórios, né? Então, às vezes, quem perde um ente querido, quando você vê muita gente lá, você se sente mais acolhido, mais abraçado. É até o contato físico mesmo no velório que não pode acontecer, os Sim. abraços. Mas a gente tem que pensar assim, as palavras, elas confortam. Então, se você dizer algo bem dito, algo que conforte a outra pessoa, esse é o abraço que a gente pode dar agora. E outra coisa muito importante, às vezes a pessoa fala assim, tá bom, faleceu, a gente foi lá no velório, mandou uma mensagem. A pessoa enlutada, ela continua sofrendo e a gente não sabe por quanto tempo cada um sofre. Então, se você manda uma mensagem de bom dia, se você continua acolhendo essa pessoa, mesmo, não precisa necessariamente falar da perda dela, mas eu tô aqui, vamos conversar, o que você fez hoje? Você continua acolhendo essa pessoa enlutada. E daí uma sugestão, mas assim, use da sua criatividade, quem nos ouve. Depois que tudo isso passar, será que você pode pensar numa cerimônia, em algo, para todas as pessoas mais próximas se despedirem dessa pessoa que partiu? Porque assim, não são só as pessoas que de Covid estão falecendo agora, outras pessoas. Então, agora, mas por conta da Covid, tem toda essa restrição no velório. Será que depois tem alguma coisa que pode ser feito em família, em amigos, para ir trabalhando esse luto, para ir se despedindo dessa pessoa que faleceu? É uma sugestão.
E daí, com essa, digamos, vamos supor aqui uma cerimônia, né? Que isso, essa cerimônia, ela encerra o processo do luto? Não, né?
Não.
Luto ainda continua, porque depende de cada pessoa.
Sim. O luto depende de cada pessoa. Tem gente que são anos de luto, são meses, então vai depender do nível de vínculo que a pessoa tinha com essa pessoa. E tem pessoas até que eu percebo que nem não terminam de vivenciar o luto, porque não se permitem. Ah, mas já morreu, tem um ano, por que eu tô chorando? Você tá chorando porque dói a perda de uma pessoa que tava ali há um tempo atrás e não está mais. Então, dói e pode continuar doendo por algum tempo. E tudo bem, você precisa se permitir sentir a dor e se acolher. Porque às vezes não é o outro que fala. Uhum. Ah, por que você está chorando ainda? Aí a pessoa, não posso mais chorar porque já tem tanto tempo. Se permita sentir, isso faz parte do processo de luto. As redes sociais são usadas também muito para isso, né? Como um desabafo, escrever sobre, demonstrar, relembrar. Sobre a pessoa falecida. Então, use dos recursos que você tem. Se você não quer ir para a rede social, não precisa ir. Escreve num caderninho e guarda em casa. Escreve ou joga fora. Faz aquilo que faz mais sentido para você.
Vamos para mais um intervalo aqui no Em Pauta. A gente já volta. Continue aqui com a gente.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.